Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais este programa Conversa com o Reitor. Hoje nós temos aqui a ilustre presença do nosso professor, doutor Jorge Luiz Bernardi, que é o nosso vice-reitor, e também o Jorge é membro aí do Conselho de Administração da Uninter e também é vice-CEO da Uninter. Então, o Jorge é uma pessoa de muita relevância dentro do nosso contexto aqui da Uninter, principalmente no aspecto relativo aí a inovações, novos cursos. O Jorge tem aí um percurso bastante longo e hoje nós temos aí uma demanda bastante interessante e latente aí das nossas pessoas em relação ao que vai acontecer em 2021. Então, nós vamos conversar um pouco hoje com o Jorge sobre esse contexto. Bom dia, Jorge.
Bom dia, professor Benhur. É um prazer, é uma honra muito grande ser entrevistado pelo senhor. Eu que já tive o privilégio de entrevistá-lo em alguns dos meus programas que agora, infelizmente, nós não estamos gravando, como Gestão Pública em Debate, e tem um outro programa também que se chama Teses e Dissertações, e eu já tinha até combinado com o professor Benhur de entrevistá-lo sobre a sua tese de doutorado, mas veio a pandemia e nós estamos aqui há 11 meses em home office. Então é uma honra muito grande estar participando desse seu programa. Eu sei da grande audiência, do sucesso que ele está fazendo, não apenas com os nossos alunos da Uninter em todo o Brasil e nos Estados Unidos, mas também com as pessoas, de um modo geral, que acessam o canal no YouTube.
Obrigado, Jorge. E, de fato, hoje nós temos aí um relatório da Central de Notícias Uninter de que há pessoas nos cinco continentes acompanhando a Central de Notícias Uninter. Obviamente que
Que
não este
maravilha!
programa somente, não este programa efetivamente, mas todas as notícias publicadas, né, no site, nos programas que são transmitidos. Há um interesse muito grande pela Uninter e isso está se espalhando pelo globo. Ontem, inclusive, tivemos a notícia do nosso primeiro aluno matriculado no Japão.
Que maravilha, hein?
Já tivemos lá, foi aberto agora o polo no Japão e tivemos um primeiro aluno já matriculado, já foi motivo de comemoração aí pela equipe, né? Porque é algo novo, né? Nós estamos com polos, além dos 11 nos Estados Unidos, como você já mencionou, né? Nós temos alunos aí espalhados, agora já temos também em Lisboa e em Londres, e agora no Japão também. Começamos já uma caminhada aí muito interessante do outro lado do mundo, com a Uninter presente lá. Mas, Jorge, as pessoas estão perguntando, eu sempre recebo aqui um script aí dos polos, de pessoas interessadas que nos acompanham, e você foi uma pessoa estratégica aí para a Uninter em diversos aspectos, mas um deles foi muito relevante neste ano de 2000, na verdade, dois que nós vamos falar aqui. O primeiro é relativo a cursos novos. Você liderou aí uma equipe na configuração e na organização dos processos de cursos novos, e o outro processo foi o do telepresencial. Vamos falar um pouquinho de cursos novos. O que que nós temos de novidade já lançando e programado para lançar aí em 2021?
Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer que eu liderei esse grupo por indicação, por atribuição que me foi dada pelo reitor, o professor Benhur. E nós discutimos muito a Uninter. Neste ano de 2021, ela já começa com alguns cursos inovadores na área, por exemplo, de saúde, embora a área de saúde ela esteja restrita a alguns polos, porque nós toda a parte prática nós fazemos num local que a gente chama de superpolo, e atualmente nós temos dois polos já em superpolos em funcionamento, um em Curitiba e outro em Brasília, que reúne várias cidades do entorno, tanto em Curitiba quanto em Brasília, mas estamos abrindo o Superpolo de São Paulo, de São José dos Campos, de Campinas. Também já há negociações para o Recife, para Porto Alegre, enfim. E nessa área nós vamos lançar, já está lançado um curso inovador que não tem no Brasil, pelo menos na modalidade à distância, que é a paramedicina. O que, que vem a ser a paramedicina? Nós assistimos nos filmes, principalmente americanos e europeus, que o primeiro atendimento que é feito num caso de um desastre, de um acidente, de qualquer coisa, é feito pelos paramédicos. Então, a Uninter é pioneira agora lançando esse curso de paramedicina, ou seja, é uma pessoa que tem formação na área de saúde e que vai dar os primeiros atendimentos nas ambulâncias, em casos mesmo
emergenciais,
E não, mesmo em helicópteros que possam ser usados para esse tipo de atendimento, barcos, etc. Também vamos ter o curso de podologia nesta área e vamos ter um outro curso também que é inovador, que é na área são uma espécie de um assessor do médico quando ele está fazendo uma cirurgia, ou seja, é aquela pessoa que entrega as ferramentas para o médico. Então, esses são
instrumentação,
alguns...
Instrumentação cirúrgica,
né? Exatamente. É isso, né? São os instrumentadores cirúrgicos. Esse é o nome técnico. Então, esses três cursos são inovadores. Também nós vamos ter o primeiro curso na área da educação tecnológica, que vai ser, e já temos um grande número de alunos, esse é oferecido em todo o Brasil, que é justamente o curso de teologia e religiões, ou seja, a pessoa ela vai estudar teologia e vai estudar religiões. Isso seria uma espécie de um misto entre a teologia tradicional e o curso de ciência da religião. Então, nesse particular, eu quero dizer que a Uninter tem sido muito inovadora. O professor Benhur sabe muito bem. Nós estamos apresentando agora ao MEC... aliás, hoje, na verdade é dia 31, é domingo, mas como hoje é sexta-feira, hoje é o dia em que nós estamos oferecendo ao MEC, no novo catálogo de cursos técnicos, tecnológicos, 33 novos cursos, ou seja, que nós já estamos ofertando para os nossos alunos aqui, com a licença do MEC, como cursos experimentais. Então, nesse particular, professor Benhur, para esse ano de 2021, nós temos, além de alguns cursos tradicionais que estamos lançando, mas para o ano que vem, nós vamos entrar com muita força na área de ciências agrárias, ou seja, área de engenharia agrícola, engenharia agronomia, área engenharia ambiental, enfim, todos esses cursos que hoje o Brasil é um modelo mundial na área de agricultura e, quem sabe, seremos também na área do meio ambiente.
Inclusive, Jorge, ontem eu estava aqui ouvindo, né, uma matéria e que o ministro Alisson Paulinelli, que é o grande responsável pelo salto da agricultura brasileira ali no final do governo Geisel como ministro da agricultura, que criou a Embrapa, deu um salto na Embrapa e nos tirou de país de importação de grãos. Nós importávamos um terço dos grãos consumidos no Brasil naquela época, em 74, e hoje nós alimentamos aí mais de 1,2 bilhão de pessoas aí no globo, e o Alisson Paulinelli, ex-ministro, doutor Alisson Paulinelli, foi indicado aí para o Prêmio Nobel da Paz, como um grande responsável pela solução aí de muitas variáveis referentes à produção da alimentação, que que do Brasil também fez escola para outros países da América Latina e do mundo.
Aqui,
né?
Está o resultado. Enfim, da opa. Sua busca.
Isso é algo extraordinário, professor. Bem, eu era estudante nessa época, quando, e o professor Benhur também, e a gente lembra, a agricultura brasileira era uma agricultura basicamente familiar. E hoje
subsistência.
Nós temos, subsistência. Eu mesmo tenho origens na agricultura, meus avós todos eram agricultores, tenho meus tios alguns, tenho primos ainda que hoje estão no setor agrícola, e uma coisa impressionante, aqueles que hoje estão na agricultura, eles estão melhor do que muitos dos que têm uma profissão urbana. Se eu for lá na região de Campos Novos, um lugar chamado Barra do Leão, você vai ver que os meus primos têm um nível, uma qualidade de vida muito elevada. Os outros primos meus que estão lá em Concórdia, num lugar chamado Surubi, até eu tive uma prima que trabalhou na Embrapa, porque lá em Concórdia tem uma sede da Embrapa, depois ela e o marido foram para o litoral de Santa Catarina e entraram no ramo de construção de prédios, ramo imobiliário, também se deram muito bem. Mas o Alisson Paulinelli, como o professor Benhur lembrou, ele deu um salto que a gente pode chamar assim um salto quântico na agricultura brasileira, que hoje é modelo para o mundo todo. Nós somos um grande exportador, e o mais importante, que isso veio de uma universidade, ou seja, os alunos da Escola Luiz de Queiroz, ali em Piracicaba, que é da USP, que apresentaram esse projeto, essa proposta junto ao Prêmio Nobel, para que ele fosse levado a esse nível. O Alisson Paulinelli foi secretário, além de ministro, várias vezes do governo paulista na área da agricultura. Então, vocês observem que uma visão estratégica faz com que mude um país. E nós, a Uninter, que estamos hoje em 720 locais no nosso país, e mais nos Estados Unidos e outros países, como citou o professor Benhur, nós temos toda essa grande possibilidade de levar ensino de qualidade, ou seja, agora na área da tecnologia e na área dos bacharelados em agronomia, para muitas cidades brasileiras. Quero dizer mais que esses cursos nós estamos entrando justamente a pedido dos nossos representantes locais, que são os polos de apoio presencial, e também vendo essa grande possibilidade. Eu lembro que uma cooperativa aqui do interior do Paraná, através do professor Cícero Bezerra, que é de uma outra área, ele é da área de teologia, e eles nos procuraram e disseram: olha, vocês tinham que fazer cursos tecnológicos e cursos de agronomia na modalidade à distância. E o professor Benhur sabe muito bem, ele foi o responsável por isso. Nós hoje temos vários cursos de engenharia à distância, com laboratórios portáteis que são modelo para o Brasil. Aliás, os nossos cursos à distância, dos quatro que nós temos de engenharia, três já foram avaliados pelo MEC e receberam a nota máxima na avaliação, que é a nota 5.
O CREA... Inclusive, Jorge, me permite aí, hoje, estou vendo aqui, chegou uma portaria de reconhecimento do nosso curso de bacharelado em engenharia de computação.
A distância
portaria
também, né?
Das séries, número 71, de 28 de janeiro, publicada hoje no Diário Oficial. Mais um curso reconhecido aí.
Nota 5, né? À distância, que maravilha. Então, nós temos engenharia da computação à distância, temos engenharia elétrica à distância, com todas as modalidades, eletrotécnica e também eletrônica, e temos engenharia
de produção.
De produção gestão também, à distância, que também é nota 5. E o detalhe importante...
E agora civil, né? Civil, a partir do ano passado.
Exato, nós temos a engenharia civil, que ainda não foi reconhecida, mas o detalhe, professor Benhur, o senhor é testemunha disso, e eu estive lá no CREA, e depois os técnicos do CREA aqui do Paraná estiveram várias vezes na Uninter, eles ficaram impressionados com a nossa metodologia de ensino, a qualidade da nossa metodologia, os vários laboratórios portáteis que nós oferecemos para os alunos fazerem as suas aulas práticas em casa e não apenas na sede do polo. E isso tudo é algo inovador e nós devemos ao nosso mantenedor, o chanceler da Uninter, que é o professor Wilson Pickler, que teve essa visão extraordinária de... Porque num curso presencial, o aluno tem que ir lá, ficar uma ou duas horas no laboratório. Então, esse laboratório aí é propriedade do aluno, que ele vai usar durante toda a sua carreira.
Vai usar na prática, né? Prática. Nossos laboratórios portáteis. Inclusive, nós já temos aqui diversos testemunhos de, na área, tanto na área profissional, nas engenharias, quanto na área pedagógica, por exemplo, os kits... Os laboratórios portáteis de química, física, biologia, recebi um vídeo de um professor usando o laboratório portátil nas suas aulas, devido à qualidade, que é impressionante.
Na aula que ele ministra para os alunos.
Sim, ele dando aula para os seus alunos no ensino médio, né, e no Fundamental 2 de Biologia e Ciências, né, que é no Fundamental 2, chegando na sala de aula, abrindo aquela caixa maravilhosa, né? Uma caixa bonita de alumínio, tal, que os alunos ficam assim com os olhos desse tamanho, ele tira lá equipamento, tira microscópio tal, e começa a ensinar, começa a mostrar. É um novo profissional. Né? É um profissional
algo
com muito mais qualidade, né? Que está chegando aí em função desses recursos que nós implementamos e colocamos aí nas nossas formações. E uma coisa interessante, professor Jorge, é que nós preparamos isso tudo para a educação à distância, para a modalidade à distância. Depois nós migramos essas mesmas tecnologias para o presencial. Os alunos do presencial ficaram assim, peraí, mas... Não, mas você tem laboratório aí na sede da Uninter, laboratórios muito bons. Ah, não, mas eu quero o meu portátil também. Então, enfim, tivemos depois que atender esses alunos. Né?
Não, mas isso é fantástico. E eu estou lembrando agora, porque eu participei muito da elaboração do curso de Engenharia Civil, que a professora que coordena o curso, ela desenvolveu... laboratórios, inclusive para avaliação do solo, que hoje o estudante de engenharia tradicional, engenharia civil, ele só tem uma aula, assiste lá e normalmente ele não aprende a fazer isso. E esse laboratório ele vai poder fazer com que até uma certa altura, aí, um prédio de 4 andares, ele veja a consistência do solo, quanto vai ser usado de ferro, de pedra, de cimento, enfim, o que é preciso para que aquele edifício tenha a sustentabilidade necessária, tudo da mais alta tecnologia. Então, eu não tenho dúvidas de que a Uninter, o sucesso que ela faz, principalmente com os nossos alunos, e são 59% dos alunos, eles estão vindo para a Uninter por indicação de outros alunos. Então, o maior patrimônio da Uninter, evidentemente, são os seus alunos, os seus professores, a sua equipe, que o tempo todo está inovando, está buscando e levando uma educação libertadora e de qualidade para todo o nosso Brasil e agora para o mundo. Parabéns aí, professor.
Vamos em frente aqui. Então, você já falou de muitos cursos, né? Que estão aí em lançamento agora, né, no início de 2021, no segundo semestre, no módulo C, né, Nós temos outros cursos previstos, isso a gente fala mais à frente, nós vamos entrar aí nessa questão, nessa área do agronegócio, que é uma grande demanda, e nós, aqui no Uninter, a gente sempre diz que nós fazemos as coisas de forma equilibrada, tranquila, no sentido de desenvolver as propostas, isso leva tempo, preparar um curso superior não é simples. Então, nós investimos nos últimos 2 anos na área de saúde, os próximos 2, nós vamos entrar na área da agricultura, né? as agrárias, de uma forma geral. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui. Muito bem, vamos para o outro tema. Telepresencial, até agora chamado de telepresencial, tenho feito essa ressalva, porque o nome pode sofrer ainda alguma alteração. Telepresencial foi o segundo grande trabalho do Jorge aí, no transcorrer aí do segundo semestre de 2020, a pedido do nosso mantenedor, né, do professor Pickler, em relação a uma nova modalidade. Jorge, objetivamente, como vai funcionar essa nova modalidade?
O telepresencial foi um insight do professor Wilson Pickler, que ele vendo nesse momento da pandemia em que as escolas presenciais estão todas fechadas, ele disse, não, nós temos que oferecer esse tipo de graduação de qualidade para os alunos em qualquer lugar. Então, é uma modalidade nova em que o professor, o aluno vai ter aulas ao vivo, ou seja, ele pode, aqui em Curitiba, aquele que for matriculado no curso presencial, ele pode assistir na sua casa, enquanto houver esse problema da pandemia, ou agendar e ir assistir a aula ao vivo que o professor vai estar dando num estúdio. Ou seja, e os demais alunos em todo o Brasil e até no Japão, no mundo, eles podem assistir às aulas lá no seu local, na sua casa ou no polo da sua cidade. Ou seja, a aula é ao vivo, ao mesmo tempo o professor, são aulas que são todas roteirizadas, ou seja, são 2 professores, um professor titular e um professor adjunto, que estarão ministrando essas aulas em tempo real. Ou seja, é algo extraordinário. Esse conceito, essa ideia desenvolvida pelo professor Pickler, ela une as duas modalidades, ou seja, a modalidade presencial, que é tradicional, todos nós estudamos a modalidade presencial, e a modalidade à distância, mas ao vivo. É como quando você está assistindo no final de um jogo de futebol, você está vendo aquilo em tempo real. E é assim que vai acontecer, então, essa modalidade telepresencial. Eu quero agradecer também ao professor Benhur, que me nomeou para chefiar essa comissão, mas destacar o trabalho de todos os professores que elaboraram essa nova modalidade. Nós vamos começar com 4 cursos, ou seja, o curso de administração, o curso de pedagogia, o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, né, ADS, e também o curso de, deixa eu lembrar agora, serviços sociais. Então, nós vamos começar com esses 4 cursos, aulas ao vivo, síncronas, ou seja, quem estiver em Curitiba e região metropolitana, que é perto, eles poderão assistir às aulas na sua casa, claro que terão que confirmar a presença, ou ir lá na sala de aula, onde ela foi transformada num estúdio, e eu tive a oportunidade de assistir às primeiras aulas, até participei junto com a professora Dinamara, o professor Elton, a dinâmica dessas aulas. Então, a professora Dinamara, que foi a que elaborou a proposta pedagógica, algo extraordinário, ela disse, agora a nossa sala de aula tem o tamanho do mundo. Ou seja, você pode dar aula para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso, aliás, lembro agora, é uma crítica que há algum tempo vem sendo feita já pelo ex-senador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que ele dizia que aquela metodologia que nós estudamos, do quadro, do giz, tal, aquilo era coisa inventada no século XIX, que nós precisávamos ter essa visão global. É, ou seja, usar essas tecnologias, um professor, por exemplo, com doutorado, com pós-doutorado, de altíssimo nível, ele pode dar aula para qualquer lugar, e é o que nós vamos fazer, pegar os nossos melhores professores, que estão entre os melhores do Brasil, e em qualquer parte do nosso país, seja no Acre, em Cruzeiro do Sul, seja naquela ilha que o professor Benhur é fã,
Afuá,
lá no Pará, seja ali no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, ou lá no Nordeste, em qualquer parte do Brasil, ele vai ter aquela aula síncrona, aquela ao vivo, ao mesmo tempo assistindo. Então, nós vamos ter cursos de manhã e cursos à noite. Poderemos ter até à tarde, se houver demanda no mercado. E isso é levar educação de qualidade, beneficiar o maior número de pessoas em todo o país. Eu não tenho dúvida, professor Benhur, que nós aqui na Uninter estamos participando de uma verdadeira transformação, de uma verdadeira revolução na educação do nosso país. E quero lhe dizer mais, eu já tive muitas profissões, mas a que eu mais me entusiasmo e me realizo, agora que estou chegando já na terceira idade, é justamente essa da área da educação. O senhor tem uma carreira aí de mais de 40 anos na área de educação, mas eu estou começando, tenho só 15 anos nessa área, mas sou um entusiasta de todas essas inovações que nós estamos implementando. Parabéns aí, professor Benhur.
Tudo sobre parabéns, o seu... Jorge, inclusive. Oi? Desculpe.
Tudo sobre o seu comando aí.
É, um pouquinho, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? E nós, de fato, como você já mencionou, temos uma equipe fantástica aí na Uninter, né? É, a gente costuma dizer que foram as pessoas que entenderam que as coisas estavam, de fato, mudando. A realidade estava sendo alterada e nós precisávamos andar na frente dessa realidade. E você foi o precursor aí de muitos cursos inovadores, porque só informando aqui as pessoas que nos escutam, nos assistem, há muitos cursos na Uninter, eu não lembro a quantidade e você sabe se vai falar quantos, porque você fez esse trabalho aí de mapeamento, mas há muitos cursos lançados pela Uninter que não existiam, não existiam, nenhum lugar, não tinha no Brasil, no catálogo do MEC, esses cursos. E o Jorge foi um precursor aí de diversos deles, quando nós começamos a lançar esses cursos inovadores. E o MEC, depois destes cursos serem reconhecidos, como nós tivemos aqui diversos reconhecimentos já da grande maioria, aí eles inserem no catálogo. Agora, como o Jorge mencionou, o MEC pediu, então, que as instituições participassem da elaboração de um novo catálogo, e nós estamos mandando lá hoje uma quantidade grande de cursos inovadores.
33 cursos, professor. Quantos? 33 cursos.
33 cursos que não existiam. Não, mas, olha, eu até fiquei surpreso quando você falou esse número. Nossa, falaram 33 inovadores.
33. Você disse, eu criei os primeiros, mas depois foram criados dezenas aí que não são. Claro, a gente teve, não sei como. Surgiu o curso lá de gestão de serviços jurídicos e notariais. Eu devo ter uns 7, 8 aí que são novos, que a gente criou, mas toda a Uninter passou a produzir novos cursos. Todas as escolas, a escola, por exemplo, a escola lá de Politécnica, lá eu tenho um curso também que eu tive a ideia, mas quem deu o nome foi o professor Pickler, que é mecatrônica automotiva. O meu nome era mais simples que eu tinha oferecido, era mecânica de automóveis e motocicletas. Daí o professor Pickler disse, não, esse nome nós temos que ter uma visão do carro do futuro. Até fizemos esse curso em homenagem ao pai do professor Pickler, o seu Gabriel, que foi mecânico, e o professor Pickler também estudou mecânica, o Edmilson Pickler também. Então, nós temos curso em várias áreas. Nessa área ali da saúde, nós temos os cursos de práticas integrativas e complementares em saúde. Isso é uma luta muito antiga que nós tínhamos desde a época que eu exerci funções públicas, mas o detetive particular também, que foi uma... Enfim, esses cursos, mas hoje eu fiquei surpreendido, porque quando nós abrimos esse caminho, digamos assim, e foi difícil, o professor Benhur é testemunha disso, porque as pessoas não queriam lançar, diziam que ia ser um fracasso e tal. Depois que nós tivemos mais de 5 mil alunos, hoje temos mais de 5 mil alunos, eles perceberam, só que aquelas pessoas já tinham até saído da instituição. Então, mas o mais importante é que toda a instituição passou a criar novos cursos. E nas suas áreas, as pessoas pensarem... Eu também fiquei surpreendido, achei que não chegava tanto.
Jorge, eu quero até registrar aqui que esse trabalho que você desenvolveu aí em relação aos novos cursos, né, para a gente lançar este ano, muitos desses cursos aí na área de agronegócios, uma informação muito relevante, é que não há... Até hoje, alguns cursos não existem, mas o CREA tem a profissão reconhecida.
Isso.
O Conselho Regional de Engenharia e Agricultura tem, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Tecnólogo em Administração Rural, que foi um dos cursos criados aí nesse grupo pelo Jorge. Existe essa profissão reconhecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agricultura, e não existe curso. Quer dizer, nós estamos agora buscando uma outra estrutura de fomento, digamos assim, profissional, que é reconhecida no Brasil inteiro pela Seriedade, que é o CREA, né? Parceiro nosso aí nos nossos cursos de engenharia, e não existe, por exemplo, o tecnólogo em agropecuária, que também será lançado logo à frente, né? E o CREA reconhece essa profissão. Então vejam que há muitas vezes um contraponto, um contrassenso em como as coisas estão organizadas, estruturadas em termos de separação no Brasil. E nós estamos aí, por meio desse trabalho, desenvolvido por esse grupo de trabalho que o Jorge liderou, unificando essas situações, né? Um curso formando uma profissão já existente e um curso que ainda não existia.
São 40 cursos que o CREA reconhece, cursos tecnológicos e cursos na área de bacharelado, e muitos desses tecnológicos, o professor Benhur lembrou muito bem, eles existem, o próprio CREA reconhece a profissão, mas ela não está, digamos assim, no catálogo de cursos superiores.
Mas vamos deixar isso para surpresa, né? Porque senão a gente começa a entregar ouro para o bandido aqui.
Isso.
O professor Pickler puxa a nossa orelha, dizendo, vocês estão falando aí muita coisa, jogando muita informação. É melhor, vamos aguardar aí as surpresas, né, Jorge? Enfim, a nova modalidade, como o Jorge já descreveu, né, o telepresencial é algo muito interessante, é uma metodologia em que nós estamos apostando muito nessa visão que o professor Pickler teve, nos encomendou aí esse processo. Há muita preocupação, claro, em que as coisas aconteçam de forma da melhor forma possível, e, portanto, nós envolvemos aí nesse contexto as melhores cabeças da Uninter no sentido do desenvolvimento desta metodologia, da forma como nós vamos trabalhar, porque não é simplesmente uma aula transmitida por um professor e as pessoas assistem e seja o que Deus quiser. Muito pelo contrário. como o Jorge já mencionou, todo o processo é muito organizado, estruturado, roteirizado, discutido entre as pessoas que fazem parte desses núcleos nossos. Existe um segmento, um setor criado pela legislação educacional, que é o NDE, Núcleo Docente Estruturante. Cada curso nosso tem que ter um núcleo docente estruturante. O Jorge deve participar de uns 20 aí, para participar
um
de
menos, um pouquinho menos.
Quantos? Menos?
Um pouco menos.
Muito. Mas assim, eu também participo de alguns, enfim. E o NDE agora foi elevado a uma condição estratégica, inclusive, de organizar o processo, não somente a estrutura de funcionamento, mas o próprio conteúdo e a metodologia a ser trabalhada em cada um desses conteúdos durante as aulas que os professores ministrarão ao vivo. Então, nós estamos elevando o status do professor, né, e das pessoas que estão próximas do professor titular, do adjunto ou adjuntos, dependendo do número de alunos, nós teremos mais professores acompanhando as turmas, do coordenador de curso, até do diretor da escola, dos colaboradores técnicos que estarão juntos ali para garantir a qualidade da transmissão das aulas. Nós teremos lá uma equipe técnica qualificada para cada sala de aula dessas, lá, sala estúdio, a que nós estamos construindo, em que a qualidade terá que ser a melhor possível, terá que ser uma qualidade de programa de televisão de alto nível, e nós temos essa qualidade em casa. Então, essa modalidade ela está nos exigindo uma grande concentração de esforços e nós não estamos medindo recursos, investimentos, estamos fazendo o que há de melhor. Os melhores professores com a melhor qualificação, com uma estruturação perfeita das aulas, em todos os conteúdos, e um grande diferencial que nós temos é que os alunos presenciais terão acesso a todo o conteúdo preparado para o curso na modalidade à distância como complemento das aulas presenciais. Então, nós vamos ter aquilo que já existe de melhor na EAD, que são as rotas de aprendizagem, os livros, os vídeos gravados, os materiais complementares para dar suporte a essas aulas que serão transmitidas ao vivo. Então, nós vamos ter aí um composto de recursos de aprendizagem dos mais elevados possíveis níveis de qualificação profissional, Jorge. Então, de fato, aí é realmente uma revolução aí nesse processo de aprendizagem.
E uma complementação para as pessoas que estão nos acompanhando, o professor Benhur expôs muito bem esse conceito do curso do telepresencial, é que são professores, não são atores que vão dar aula. Então, são pessoas que conhecem a disciplina, que são especialistas naquela área, que escreveram, muitos escreveram os livros que vão servir de apoio para o próprio aluno. Então, é um professor, só que a aula dele será roteirizada, todo o conteúdo programado, e vai ser discutido tudo isso durante o período em que os alunos vão ficar estudando aquela disciplina. Nós vamos ter duas disciplinas por fase, quatro por módulo, então vai ficar fácil para o aluno estudar. Não é isso,
professor? Exatamente. Nós estamos levando, né? Boa observação, Jorge. Nós estamos levando o modelo de sucesso da distância, da modalidade à distância, para o presencial. Então, a oferta de disciplinas, o aluno não terá aquelas seis disciplinas normais ali do semestre com muito conteúdo. Não, nós vamos ofertar de duas em duas, sendo que cada disciplina terá dois encontros semanais. Então, vou usar aqui um exemplo, já que você citou a professora Dinamara, que é a diretora da Escola de Educação, ela vai trabalhar com a disciplina de currículo para o curso de pedagogia. Então, ela vai dar aulas, ministrar as aulas na segunda e na quarta, ou na terça e na quinta, um período inteiro, né, de cada um desses dias. A outra disciplina, didática, por exemplo, vai ter outro professor trabalhando nos dias alternados. Na sexta-feira não haverão aulas, a sexta-feira são reservadas aí para os trabalhos, as atividades dos alunos, porque o aluno precisa ter o seu tempo também aí para desenvolver as suas atividades. E a metodologia a ser aplicada é a metodologia prática. As nossas diretrizes curriculares nacionais exigem hoje que as práticas aconteçam desde o início dos cursos. Então, nós estamos aí com muita atividade prática nessas aulas, em que serão desenvolvidas ao vivo aí, e que nós teremos todo um sistema de controle, além da presencialidade, como o Jorge já mencionou. Vai haver controle de frequência dos alunos.
E a grande vantagem, né, professor Benhur, porque além do conteúdo da aula EAD, essa aula ao vivo vai ficar gravada para o aluno. Ele poderá assistir quantas vezes quiser. No presencial tradicional, se choveu, se houve algum problema, você não foi na aula naquele dia, você perdeu para sempre. Aqui não, aqui fica, você pode assistir várias e várias vezes a mesma aula e aprender ainda mais, porque o nosso objetivo é levar a educação de qualidade e que a gente forme profissionais para servir ao Brasil e à humanidade.
Maravilha,
então, essa
Jorge.
É a nossa meta aí.
Excelente mensagem. Gostaria que você se despedisse, então, das pessoas que nos acompanham. Já estamos batendo, passamos de 40 minutos de programa, acredito que já conseguimos aí passar uma grande mensagem aí para as pessoas.
Eu quero agradecer o professor Benhur e Teoberto Gaio, quero dizer a ele que eu aprendi muito, porque eu sempre tive um sonho ali, depois dos 40 anos, de me tornar professor. Mas é difícil você começar do zero, apesar que eu já tinha pós-graduação. Mas eu fiz um mestrado, fiz o doutorado e aprendi muito com o professor Benhur. Claro, nós começamos o ensino à distância praticamente no mesmo tempo, mas o professor Benhur trouxe toda a bagagem, toda a capacidade, toda a experiência de muitos e muitos anos do ensino presencial. E agora nós temos essa, digamos assim, essa emoção de estarmos participando de uma verdadeira revolução da educação. Muito obrigado, professor Benhur, parabéns pelo seu programa e essa conversa com o reitor. Acredito que nós vamos colocar nos demais canais aí que são associados ao Uninter também, porque merece pela qualidade e o nível. Tem um grupo de trabalho que nesse horário eu participo, e quando o professor Benhur começou o programa, mas eu já ouvi muitos elogios e muitos comentários positivos a respeito desse programa, e agora eu estou testemunhando, participando ao vivo aqui com o professor Benhur. Parabéns, muito obrigado.
Eu que agradeço, Jorge, você é muito gentil, não é tanto assim, mas foi a minha esposa, que é a Lúcia, que sugeriu, né? Ah, por que você não conversa com as pessoas da Uninter e de fora? E aí eu gostei da ideia, passei aí para o pessoal da CNU, para o Germano organizou, né, como gestor aí da Central de Notícias da Uninter, e nós já temos aí uma série considerável. Claro que não chega nem perto aí da quantidade de programas que você já gravou, né, e já disponibilizou pelos canais aí para toda a comunidade mundial, planetária, na verdade, né? Jorge, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra tê-lo aqui, e nós praticamente trabalhamos juntos aí, né, na condução do processo, você participa muito ativamente, você não é vice que viceja, você é vice que atua, né, que está na linha de frente ali, e, na verdade, não há muita diferença aí entre os cargos. É importante que nós temos aí resultados excelentes aí pelo esforço conjunto de todas as nossas pessoas aí da Uninter. O Uninter é isso, né? O Uninter é uma instituição que tem pessoas aqui, né, na organização, na estruturação, enfim, e também com o nosso maior patrimônio, como você mencionou, que são os alunos. Então, muito obrigado, tenha um bom final de semana. E, mais uma vez, aí agradeço as pessoas que nos acompanham. Um forte abraço a todos e um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus.
Conversa com o Reitor.